Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. A cesta básica dos brasileiros vai mudar para ficar mais saudável. Assunto para Luiz Fara Monteiro, de Brasília.
O presidente Lula assinou hoje dois decretos voltados à segurança alimentar e ao combate à fome no Brasil. E segundo o próprio governo, mais de 20 milhões de brasileiros ainda convivem com a fome no país.
As medidas foram assinadas durante reunião do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA entregou ao presidente Lula as propostas para o Plano de Segurança Alimentar e Nutricional para o período de 2024 a 2027.
O governo federal publicou recentemente o decreto que regulamenta a nova cesta básica. O texto determina a inclusão de alimentos in natura ou minimamente processados na cesta. A mudança é apoiada nas orientações dos Guias Alimentares Brasileiros do Ministério da Saúde e busca diminuir a presença de alimentos ultraprocessados, que aumentam o risco de doenças. Quais são os alimentos da nova cesta básica? O que a medida altera em termos de nutrição? E os alimentos ultraprocessados serão extintos? O JR 15 Minutos de hoje discute mais sobre esse decreto com a pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, a professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Maria Laura Lousada. Bem-vindo ao nosso podcast, professora.
Olá, Celso. Obrigada.
Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Ô, Lívia, a cesta dos brasileiros vai mudar para ficar mais saudável, né?
Oi, Celso, obrigada pelo convite. Oi, professora Maria Laura. A medida criada pelo presidente Lula faz parte de um pacote de ações voltadas à segurança alimentar e combate à fome. Esta nova cesta básica deve orientar políticas públicas para garantir o direito à alimentação. Serão inseridos mais alimentos in natura ou minimamente processados. Professora Maria Laura, na prática, como vão funcionar essas mudanças?
Bom, a cesta básica ela tem uma importância crucial para as políticas públicas do país, né? Primeiro, ela norteia, né? Ela estabelece as normas de várias políticas e várias ações que já usam ela como referência, como, por exemplo, a política de alimentação do trabalhador, né? Ou as ações, as políticas de doação de cestas de alimentos. Mas, para além disso, ela também pauta uma discussão maior, né? Por exemplo, quando a gente tem alimentos que são estabelecidos como saudáveis na cesta de alimentos, a gente também tem que olhar para eles na hora de fazer as políticas de preço, né? E isso é muito pertinente agora quando a gente está fazendo uma grande discussão sobre a tributação seletiva dos alimentos depois dessa primeira legislação que nos trouxe as mudanças da tributação, né? A reforma tributária brasileira.
Agora, professora Maria Laura, o intuito aí é evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados que, conforme evidências científicas, aumentam a prevalência de doenças. Quais são os alimentos que, de forma nutricional, são desbalanceados e possuem alto teor de gorduras, açúcares e de sódio?
Os alimentos ultraprocessados, na verdade, eles são um novo conceito, né, que foi estabelecido no Guia Alimentar da População Brasileira, que foi publicado em 2014. Então, o conceito de alimento ultraprocessado, ele não é só baseado no teor de gordura, açúcar e sódio, né? Eles são, na verdade, formulações industriais que, de fato, usualmente têm grandes quantidades desses nutrientes, mas eles também têm uma característica muito peculiar, que é a presença dessas substâncias industriais que a gente geralmente não usa na cozinha, né? Amido modificado, gordura hidrogenada, açúcar invertido e um grande pool de aditivos alimentares que mudam as características sensoriais, como os corantes, os aromatizantes, os texturizantes. E a gente tem vários exemplos de ultraprocessados, né? Os refrigerantes, os refrescos, as bolachas recheadas, salgadinho de pacote, cereais matinais e um grande grupo dessas refeições prontas que imitam as preparações culinárias.
O alerta sobre os alimentos que podem ser prejudiciais à saúde ganhou força no Brasil nos últimos anos, principalmente quando entrou em vigor a mudança na rotulagem de produtos embalados. Qual a relação desses alimentos com tantos problemas de saúde, professora?
Então, de fato, né, hoje a gente tem, recentemente foi publicado um grande estudo que mostrou a relação do alto consumo de alimentos processados com mais de 30 doenças crônicas, né, incluindo aí diabetes, doenças cardiovasculares, vários tipos de câncer, doenças gastrointestinais e até mesmo algumas doenças relacionadas à saúde mental, como a depressão, e todas essas doenças altamente relevantes para o cenário da população brasileira, né? Hoje a gente sabe que tem várias características desses alimentos que ajudam a explicar essas associações. Então, em primeiro lugar, eles substituem os alimentos saudáveis, né? Por eles serem super palatáveis, super acessíveis, super portáteis, né? É muito fácil que a gente tire o arroz com feijão da mesa e coloque esses alimentos. Eles têm altos teores de sal, de açúcar, de gordura, baixas quantidades de vitaminas e minerais, né? Eles também são adicionados de alguns compostos que hoje a gente sabe que podem até ser tóxicos, né? Como acrilamida e acroleína. Eles têm baixo teor de compostos bioativos, que são substâncias que a gente sabe hoje que são protetores para a saúde. E acho que um ponto importante é que eles também têm baixo teor de saciedade, né? O que significa isso? Quando a gente come esses alimentos, o nosso cérebro não processa da mesma forma com que ele processaria outros alimentos e faz com que a gente coma cada vez mais. Então, todo esse conjunto de características é o que explica a associação desses alimentos com todas essas doenças.
Era sabido que os ultraprocessados são altamente prejudiciais à saúde, né? Por que eles estavam incluídos na cesta básica dos brasileiros, professora?
Eu acho que porque o antigo decreto da cesta básica era super antigo, né? Era de 1938. Então, todo o nosso sistema alimentar era muito diferente, né? A gente tinha muito menos tecnologia de alimentos, a gente tinha muito menos ultraprocessados disponíveis. Basicamente, a nossa mesa era feita de arroz, feijão, carne, ovos. Então, era uma discussão mais secundária. Com essa mudança, com essa transição alimentar que a gente teve, chegou a hora, né? Na verdade, era mais do que a hora, passamos da hora de discutir formas de limitar o consumo de ultraprocessados.
A gente pode dizer que a cesta básica de alimentos do brasileiro deve ficar aí mais diversificada e mais saudável, né? O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome divulgou aí a lista dos grupos desses alimentos. O que vai compor este kit, professora? E quais foram os critérios da escolha?
Acho que o principal critério foi embasar, né, a lista de alimentos no Guia Alimentar para a População Brasileira, que é o documento oficial do Ministério da Saúde, que diz o que é uma alimentação saudável para os brasileiros, né, e teve como uma premissa básica não incluir nenhum ultraprocessado, a base ser os alimentos in natura ou minimamente processados, e tem alguns itens que a gente chama de processados, como queijo, que são incluídos, né? Mas a cesta é composta de arroz, feijão e outras leguminosas, uma diversidade enorme, mais de 100 tipos de frutas, verduras, raízes e tubérculos, nozes e sementes, ou seja, só alimentos saudáveis, básicos, né, e que já fazem parte da cultura do brasileiro. Eu acho que isso também é um ganho muito grande dessa cesta básica, né, considerar a regionalidade e o que a gente de fato já come, né, não colocar algum alimento que tenha a ver com a cultura dos Estados Unidos e que, na verdade, a gente não tem interesse nenhum em incluir na nossa mesa.
Professora, completando o que a senhora respondeu agora, então, os alimentos ultraprocessados serão impedidos de serem incluídos nessa nova cesta básica ou existe alguma exceção?
Não, não tem exceções em relação aos alimentos ultraprocessados, né? Eles estão fora da cesta básica. Os alimentos processados, que são sim alimentos industrializados, mas bem mais simples, né? Geralmente feitos com 2 ou 3 ingredientes, com sal e açúcar, mas sem todos esses aditivos cosméticos, daí sim, eles têm algumas exceções, né? Por exemplo, o queijo, né? Um alimento que ele é processado, ele não é totalmente in natura, mas ele foi incluído também na cesta básica.
Agora, professora, a mudança visa criar aí sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis, além de promover a proteção de uma alimentação adequada da saúde, do meio ambiente. A falta de acesso à educação alimentar é uma triste realidade aqui no Brasil, né?
Eu acho que o que faz a gente aumentar o acesso é um conjunto de ações, né? Acho que nenhuma ação sozinha faz com que a gente comece a mudar a nossa alimentação e a mudar o sistema alimentar, né? A cesta básica está dentro aí de políticas que tem que aumentar, claro, a informação, o direito à informação, as ações de educação alimentar e nutricional na sociedade como um todo e nas escolas, né? A gente tem que discutir a tributação dos alimentos ultraprocessados, né? A gente tem que discutir a regulação de espaços institucionais, como, por exemplo, os alimentos que são ofertados em locais de trabalho, nos hospitais. Então, na verdade, não é uma ou outra ação que vai mudar isso, mas o conjunto dessas ações e a educação alimentar está aí no meio delas.
Agora, a nova lista vai servir como referência para compras do governo e políticas públicas? O que, que isso impacta, hein?
É, exatamente, né? Ela impacta diretamente nas políticas públicas que já têm a cesta como referência, né? Um exemplo é a política de alimentação do trabalhador, mas ela também serve, sim, como referência para pautar outras discussões, né? Por exemplo, é muito óbvio, né, que a gente use a cesta básica nessa discussão da tributação dos alimentos, né? Porque ao entender que os alimentos in natura minimamente processados são importantes para a alimentação das pessoas, a gente tem que fazer com que o preço desses alimentos seja menor, né? E por outro lado, quando os alimentos ultraprocessados são entendidos como não saudáveis, a gente pode abrir uma grande discussão aí sobre a tributação seletiva como forma de proteção das pessoas.
Professora, o decreto também criou uma prioridade para alimentos produzidos pela agricultura familiar. A senhora acredita que dessa forma vai ser possível contribuir para a geração de renda dos pequenos produtores rurais?
Certamente a cesta básica ela fez uma coisa muito interessante que foi juntar, né, a saúde, né, o consumo com a produção de alimentos, que é exatamente essas ações que são sistêmicas, né, que agem sobre o sistema alimentar. Então, ao dizer, né, que ia se basear em referência de saúde do guia alimentar, mas ia dar prioridade para alimentos regionais, culturalmente apropriados e da agricultura familiar, a cesta fecha o sistema, né? Ela promove saúde para as pessoas, promove renda para os agricultores, que são exatamente aqueles que produzem os alimentos saudáveis.
Essa mudança na cesta básica será suficiente para controlar e reduzir a produção e consumo de ultraprocessados no país, professora? A alteração desencoraja fabricantes a alterarem a produção para alimentos saudáveis?
Acho que uma política sozinha, ela não é capaz de alterar tudo que a gente quer, né? Ela entra aí no guarda-chuva de várias políticas públicas que o governo tem discutido, que ainda precisa discutir, né? Claro que ela vai ser muito importante para a saúde das pessoas. Ela foi um marco, né? O Brasil, inclusive, foi pioneiro na discussão de uma cesta básica saudável, né? Mas junto com a cesta básica, a gente vai falar de preço de alimentos, a gente vai falar de regulação da publicidade abusiva de alimentos ultraprocessados para criança, a gente vai falar da abordagem do guia alimentar da população brasileira nos serviços de saúde. Então, né, com esse guarda-chuva de políticas públicas é que a gente vai conseguir daí sim ter um efeito que a gente quer no problema.
Professor, o Brasil é um grande produtor de proteína animal, um grande produtor de soja. Com relação à soja pode ser um alimento saudável para a população?
O grão de soja, de fato, é um alimento in natura ou minimamente processado, né? Mas hoje em dia, no Brasil, a gente não tem o costume de comer a soja como ela poderia ser comida, né? Ela, na verdade, é praticamente um commodity para exportação. E a verdade é que partes da soja são usadas para a produção de alimentos ultraprocessados, né? Então, a gente está comendo soja dentro do alimento ultraprocessado. Parte da soja está indo para a ração e a gente muito pouco faz ali a soja temperada, né, numa salada, que poderia muito bem compor a nossa alimentação.
É uma questão de hábito alimentar da nossa população, né?
É, de hábito e da indução mesmo da produção para isso, né? Porque a gente sabe que a produção é muito voltada para exportação, então tem não só um hábito, mas como a gente construiu essa cultura da soja na nossa sociedade também.
Agora, como alimento, ela é saudável, né?
Sim, com certeza, né? Uma salada de soja, maravilhoso.
Professora, esse movimento do governo de eliminar os alimentos ultraprocessados na cesta básica segue de acordo com as novas diretrizes da proposta tributária?
Sim, com certeza, né? Os alimentos, a ideia é que os alimentos inseridos na cesta básica, os alimentos in natura, minimamente processados da cesta básica, tenham uma isenção de impostos, né? Com essa ideia de que esses alimentos devem ser mais acessíveis para a população brasileira.
Professora, a questão dos ultraprocessados entrou na nossa vida, principalmente nos últimos anos. Uma mudança alimentar, nutricional de um país, de uma população, leva muito tempo para acontecer?
Olha, eu acho que depende, né? Depende das políticas públicas, depende do poder político, da vontade social, né? Do poder, da vontade, da inércia política. Acho que a entrada dos ultraprocessados, na verdade, foi muito rápida na nossa sociedade, né? Quando eles entraram, eles já chegaram para ficar, né? Com uma publicidade super massiva, né, com os preços desses alimentos caindo cada vez mais, né? Acho que essa mudança para esse lado foi muito rápida. Talvez a gente voltar, né, a gente reverter esse processo seja ainda mais difícil, né? Porque a gente tem um poder menor, as políticas públicas elas são mais difíceis de serem colocadas em prática, enfrenta muitos conflitos de interesse também, né? Então, acho que a velocidade da mudança depende dos fatores que determinam essa mudança.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da pesquisadora do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, a professora do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, Maria Laura Lousada. Muito obrigado pela sua participação e informações, professora.
Muito obrigada, um abraço para vocês.
E agradeço a presença da repórter da Record em Brasília, Lívia Veiga. Obrigado, Lívia.
Obrigada, Celso. Até a próxima.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.